A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a psicóloga Juliana Almeida, que mais uma vez, de forma bondosa, nos atende aí para tratar de um assunto que, infelizmente, vem trazendo uma série de prejuízos, transtornos, ocasionando aí muita preocupação em pais, alunos, professores, gestores, segurança pública, quer dizer, está todo mundo aí bastante preocupado com essa situação. Até porque, infelizmente, a informação tem circulado num volume grande, informação falsa. Mas vem ocorrendo alguns episódios. Hoje, por exemplo, via que ocorreu um episódio em Goiás onde um aluno esfaqueou outro. Juliana, boa tarde, psicóloga. E eu pergunto para a senhora. Claro que essas informações todas, por exemplo, ontem aqui na nossa região Senhor do Bonfim, foram informações falsas, a polícia apurou, o pessoal do Núcleo Territorial de Educação também apurou. Mas, por outro lado, existem situações que se concretizam. E aí, como ficam pais, alunos, professores diante de uma situação como esta? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço, né, mais um convite, mas sempre é bom a gente estar aqui passando informações, refletindo juntos, né, sobre temas tão amplos e urgentes, né? Então, a gente pensa muito, né, em segurança, e segurança, o primeiro lugar que a gente pensa é nosso lar, né? E depois, nosso lar, que a gente protege tanto nossos filhos, né? Eu falo como mãe, a gente quer colocar em nossos filhos um lugar que também nos remeta à segurança. E a escola sempre foi, né, é e deve continuar sendo esse ambiente seguro, né? E hoje pela manhã, conversando, né, com outros diretores de outras escolas, né, de Senhor do Bonfim, algumas pessoas me ligando, falando em rádio também lá, e aí eles preocupados com isso, que a escola cada vez mais está perdendo o seu sentido de escola. E aí me bateu uma reflexão muito importante. Onde estamos seguros? Né? Eu perguntei para uma dessas mães que questionaram, eu falei, quem me garante que seu filho está seguro em sua casa? Você me garante o que ele está assistindo agora em casa? Né? Porque a segurança não é só um teto, não é só uma grade, não é só uma arma, não é um segurança somente na porta. Tá? A segurança é o que, que nossas crianças, adolescentes estão tendo acesso. E esse acesso é um acesso tanto físico, né? De eu ir para uma escola e lá entrar alguém armado, né? E ameaçar, atingir todo mundo, como também essa pessoa acessar as telas que estão dentro da minha casa, que é um ambiente seguro. Então, hoje a gente pensar em ameaça, e ontem que circulou não foi só na nossa cidade, foi no Brasil inteiro, né? Se você entra aí nas redes, todo mundo só se comenta disso. As ameaças foram realmente com que objetivo ali, Macário? É o quê? Assustar. É realmente trazer à tona o medo, o pânico, porque quem se propôs aquilo já tem essa vontade, essa índole, né? Tem esse objetivo.
Ô Juliana, inclusive, nessas mensagens que circularam ontem, e a polícia apurou, me parece que surgiu e já apreendeu dois adolescentes, um em Vitória da Conquista, outro não me recordo onde foi, a cidade, mas também outro na Bahia, parece que Simões Filho, alguma coisa assim. Ele chama a atenção para o dia 20 de abril, e isso tocou o terror, muitos pais disseram, então dia 20 de abril ninguém, eu não vou mandar meu filho para a escola, eu não vou, não sei o quê. Quer dizer, foi assim, o objetivo é esse, de causar pânico, de causar terror, mas... Como é que os pais devem se precaver, os professores, os próprios alunos devem estar atentos para esse tipo de coisa e dizer, não, eu vou, peraí, eu vou enfrentar a situação, eu vou para lá porque eu preciso estar atento, é claro, muito atento, mas eu vou enfrentar.
Isso, Macário, a gente não pode apenas dar segurança por algo objeto, a segurança também ela é afetiva. Né? Então, assim, os pais, os professores, né? A própria PM, a Polícia Civil, antes eu vindo para cá, ouvi Atílio dando a entrevista para vocês, e ele falando do papel dele, da importância que vão dar segurança, que estão atrás, que eles não param de, né, a atuação deles. Isso aí tudo é importante, mas não é só o professor falar que não vai entrar. Olha, eu botei câmeras em todo lugar, tem segurança na escola. Não só é isso que vai dar segurança para uma criança ou um adolescente. É o pai dizer, filho, confia em mim, filho, a gente confia na escola, filho, não vai acontecer nada. Essa segurança é importante. Aí eu escutei de uma mãe que ligou desesperada, né, para uma escola, e dizendo, você me garante que não vai acontecer nada com meu filho aí dentro, né? Você tem garantia de quê hoje? A gente tem garantia, nem se vai estar vivo daqui a pouco, né? Então, assim, a gente tem que entender que a segurança, ela é afetiva. E essa afetiva é do que eu apresento, é do que eu falo. E uma coisa interessante, que o contágio, né, ele é em todos os tipos de comportamento humano. Ele já é inato do humano, né? O contágio de um vírus, né? E o contágio também, né, do que nos impulsiona na nossa sociedade. Então, o contágio de um fake news é contagioso na humanidade. E aí eu falo, você está contagiando o quê? Coisas boas ou ruins? Né? Então, quando um filho vem com esse contágio da rede social, mãe, vai ter isso, vai ter aquilo. E você contagia o seu filho com o quê? Né? Essa segurança afetiva também... Deixa eu ver, ó, filho, vi aqui que é fake news, isso aqui não está acontecendo, ó, a polícia. Quem foi que circulou todo mundo aquela mensagem horrível que aconteceu a ameaça? Quem foi que circulou que a polícia achou os identificados? Entendeu? A gente vai para o pior sempre, e isso tem que ser mudado na humanidade. O que, que a gente está contagiando de bom para essas crianças e adolescentes que vêm tão apreensivo esse retorno também às aulas?
Antes de passar para o Marconi, Juliana, só vou te fazer mais uma pergunta. É assim, porque a gente sabe que, infelizmente, isso eu já ouvi de vários profissionais, que essa geração é uma geração, eu vou usar essa expressão, me corrija se eu estiver errado, mas eu posso usar, que eu não sou profissional da área, então, mas as pessoas dizem que é uma geração fraca. Assim, fraca em todos os sentidos, de vai para lá, vai para cá, caminha, levado, enfim, como uma folha levada pelo vento. Mas e esses pais, que também acabam se deixando influenciar e levar?
Exatamente. Eles estão sendo contagiados por que pais? Né? Essas crianças fracas, elas estão sendo educadas por quem? Né? Então, há uma preocupação muito grande com a nova geração, né? E muitas vezes a gente não se preocupa com hoje. Quem são os pais de hoje? Né? A gente está preocupando quem vai ser os pais de amanhã, né? E a gente esquece de pensar em hoje, de refletir. Como é que eu estou? Onde é que eu estou falhando como pai hoje? Eu vejo ainda pais de hoje querendo educar como os pais de antigamente, né? E isso ainda é errado, né? Por mais que a gente fale, mas na época, na minha época dava certo. Mas se você aplicar tudo que você foi educado com seus filhos, não vai dar certo. Por quê? É outra época, é outra geração. E não existe fórmula pronta. Era tão bom se eu chegasse aqui, ó, tá aqui a cartilha. Mas sabe o que acontece, Macário? As pessoas nem, né, se propôs a assumir o seu papel de pai e mãe, hoje não quer. Entendeu? Quer que o quê? Que a escola eduque, quer que a sociedade eduque, quer que a polícia vá e repreenda, né? E ele nunca vai aceitar uma repreensão de um policial se ele nunca foi repreendido pelo pai e a mãe. Né, que é o primeiro tipo de repreensão. Né?
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Almeida. Inclusive, lembrar o pessoal que além da entrevista ao vivo aqui pela Rádio 98 FM, nós estamos transmitindo também pelo Facebook da 98. Marconi.
Juliana, quem espalha fake news, mas se retrai com relação a comentar antes de agir, o que deve ser feito e o que deve ser observado diante de alguma suspeita? O que é que essa pessoa que quer provocar isso apresenta?
É muito multifatorial, né? Não existe um fator só, né, de que ele vai fazer ou não vai fazer. É aquela mesma história de que alguém diz, ó, quem comete não vai dizer. Diz, tem casos que diz. Tá? É como muitas vezes os casos de bullying, a gente tem na literatura e na pesquisa sobre o comportamento de bullying, que eles sinalizaram, né, sempre e já davam sinais de que iam se vingar daquela tipo de agressão que ele sofria naquele ambiente escolar. Então, isso não sou eu, Juliana, está falando. As pesquisas que observam o comportamento da criança ou adolescente que sofreu bullying, ele sinalizou várias vezes que ele ia retomar aquilo, ele ia dar o troco, tá? Já um tipo de ameaça de alguém aleatório, que um dia, de uma brincadeira, de um jogo, né? Existem os jogos agora, um desafio. Ó, eu quero ver quem tem coragem de entrar na escola com machadinho e vai lá e vai atingir quem vem na frente. É um jogo isso, é assustador, né? Ter um jogo desse jeito. Mas se já tem, a gente já tem que ficar atento. O que que leva a um comportamento desse? Primeiro, pode ser ele já ter um transtorno de desafiador, tá? Existem transtornos, né, comportamentais hoje diagnosticados. Ele é um pouco mais recente, há 20 anos para cá, é um transtorno que é o TOD, transtorno opositor desafiador, que ele adora ser desafiado, né? E opositor, contra as regras, não aceita regras nenhuma, né? Isso é um transtorno. Como também existe já os tipos de transtorno de personalidade, que são os desvios de conduta. Então, assim, por isso que eu falei, é multifatorial. Eu não posso dizer com a pessoa que está lá na rede ameaçando, quer brincar, para aquelas brincadeirinhas, mesmo de mau gosto, mas que quer assustar, que ele é um desvio de conduta ou ele é um TOD. Não posso generalizar. Porém, ele tem um objetivo, né? E esse objetivo é que vários atores têm que entrar em cena para entender, acolher, ouvir, porque às vezes ele precisa de ajuda, tão quanto aqueles que estão assustados, que não querem ir para a escola, ou que estão indo para a escola com medo, com receio, né? Então, a gente também tem que dar uma atenção e olhar esses atores que estão em casa, escondidos, propagando o mal.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias, hoje com a psicóloga Juliana Almeida, e chamando a atenção aí, dialogando, conversando sobre, infelizmente, essas supostas ameaças que vêm tomando conta das redes sociais aí em todo o nosso país. Eu gosto muito de conversar com profissionais dessa área, porque a gente fica à vontade para falar algumas coisas e ser corrigido, e algumas coisas que de repente deram certo, não dão mais, enfim. Mas sabe o que é que eu tenho saudade, Juliana? É assim, de desafiar a minha geração. Eu queria ver desafiar o cinto, desafiar o chinelo, desafiar... Esse desafio era bom, porque desafiar, eu queria ver o filho desafiar o pai, desafiar a mãe. Infelizmente, é como você disse, que a geração é outra, os cuidados são outros. E aí eu sempre gosto de pontuar sobre um determinado assunto, que é, determinado ponto, que é, sendo redundante, nós temos hoje tantos profissionais, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, que não tínhamos aí há 30, 40, 50 anos atrás. O número era bem menor, como era menor também o número de médicos. E por que seria o advento da internet, que multiplicou a informação de forma tão rápida, no estalar de dedos, você já, a informação corre o mundo todo, porque nós temos um número tão grande de profissionais para cuidar da mente, tratar, e nós temos também um número tão alarmante de pessoas com tantos distúrbios. Infelizmente, o que é que vem acontecendo?
Primeiro, a globalização, né? O número de pessoas antigamente também era bem menor, o número de conflitos, as informações, que nem você falou, não eram tão rápidas assim, né? Não chegava tão rápido. E as demandas do dia a dia, né? Antigamente a gente só tinha o pai que saía para trabalhar, a mãe que ficava em casa, né? Olhando, hoje é pai, é mãe que sai, filhos que muitas vezes ficam sós, né, ou sendo criados por terceiros. Então, há uma nova geração de cuidado em família que vem assustando, né, e desafiando pais e sociedade como um todo, para a gente olhar ainda o lado afetivo. A gente se preocupa muito em dar cursos, estudos para os filhos, se preocupa em ser, né, excelentes em matemática, em português, né, em inglês. E muitas vezes a gente está deixando de cuidar da afetividade. Antigamente, os pais tinham mais tempo para esse cuidado. Mesmo com o cinto, que nem você disse, do lado, né? Mesmo com os castigos, mas eles estavam presentes para castigar. Hoje, pais não estão nem presentes para castigar, né? Muito menos nem para abraçar, nem para beijar, né? Então, a ausência, né, de muitas vezes dos pais pela correria. Eu falo que a correria é o adoecimento da nossa sociedade. Não é a violência, não, é a correria. Todo mundo fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Então, esse não tem tempo também não permite a gente não ter tempo para olhar o que os nossos filhos estão absorvendo de conteúdos, não só o que a gente passa, mas o que a sociedade vem passando.
Marconi.
Bom, algumas mensagens estão chegando aqui, mas é sobre os cuidados com a mochila dos filhos, pedindo para que os pais ou algum vigilante ou guarda que reviste a mochila, saber o que os filhos estão levando para a escola. Juliana pode até endossar essa situação sobre esses cuidados. E também, Juliana, eu já, na sequência, gostaria que você explicasse quais os transtornos que pais e alunos podem ter diante, mesmo não acontecendo o fato, mas repercutindo uma fake news. Uma vez que ontem mesmo, os pais, quando souberam dessa informação, foram às escolas buscar os filhos desesperados. Então, esses dois questionamentos.
Certo. O primeiro questionamento fala da questão da mochila. A mochila é um bem particular, né, do aluno, que ele sai de casa com essa mochila e adentra um ambiente escolar. Imagine, né, um porteiro, um detector de metal em cada escola, onde você vai olhar esse aluno agora como o quê? Né? Então, isso é muito complexo. Eu não quero viver esses tempos, né? Mas se a gente caminhar para isso, vai ser constrangedor e a escola cada vez mais vai se distanciar desse ambiente escolar mesmo. Né? Então, assim, porém, eu como psicóloga, né, de uma escola em Senhor do Bonfim, a gente já, né, dá em palestras com os pais, chama os pais quando desconfia de algum aluno que tem algo. A gente, que a gente comenta? Essa responsabilidade é familiar. Né? Essa responsabilidade ela não pode ser da escola, de abrir mochila de todo mundo, vistoriar. Não é. Os pais têm que olharem antes de sair, isso é responsabilidade deles, ver, olhar a mochila, não só para procurar um objeto de ameaça, mas para realmente ver o conteúdo dos filhos, se está organizado, os cadernos. Né? Um cuidado, uma atenção, educar. Né? Já esses transtornos que podem causar, primeiro, já é realmente o alarde de pânico. Não chega a ser um transtorno do pânico, não dá para virar um transtorno do pânico assim. Mas gera o quê? A ansiedade, né? O medo. O medo é um sentimento. A gente tem esse sentimento de medo diante de uma ameaça, certo? Então, esse medo, se a gente não tratar, e tratar, eu digo, a escola tem que tratar isso, o quê? Passar segurança, mostrar protocolos de segurança, mostrar que lá eles são os responsáveis, né? Pela segurança dessas crianças. Então, quando eu estou no ambiente escolar como um profissional da escola, eu sou responsável pela criança. Se alguém entrar ali, é eu que sou responsável. Não tenho que ter polícia, não tenho que ter segurança para nada. É nós, profissionais da escola, que temos que dar essa segurança. Em casa, né, os pais, né? Quando a gente sai com a criança na rua, né, a gente que é responsável. Se ele se perder, foi minha responsabilidade. Abandono de incapaz, né? Então, isso, essa segurança vai realmente diminuir esse medo, a insegurança da criança. Se não bem tratada, Marconi, vai gerar uma ansiedade. Dessa ansiedade gira um transtorno, né, ansioso. Transtorno ansioso do pânico. Tem crianças que não vai para a escola. Não quer. Então, como é que ela começa? Mãe, estou com dor de cabeça. Mãe, eu não vou hoje. Eu tenho um adolescente de 12 anos que está me dizendo, me fazendo prometer. Mãe, dia 20 eu não vou para a escola. Você promete, né? E eu dizendo, a gente vai conversar sobre isso. O dia 20 está tão longe, né? Exatamente para tirar o hiperfoco dele para isso. Se a gente for dar mais evidência para isso, vai gerando mais ansiedade. Ele vai contar os dias até chegar dia 20 e aumentar a ansiedade dele para isso.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Almeida, falando aí sobre essas supostas ameaças que vêm circulando nas redes sociais, como os pais, os professores, os educadores, os gestores devem orientar, como os alunos devem se comportar, enfim. Juliana, você falava agora há pouco que tem conversado muito com seu filho a respeito do dia 20, que tem toda essa suposta questão aí que vem sendo lançada e que, segundo a polícia, trata-se apenas de factoides, de coisas que não vão acontecer. Para você é fácil, que é uma profissional da psicologia. Mas e aquele pai, aquela mãe que não tem essa habilidade? O que é que ele deve dizer para o filho, para a filha, para a criança que ele é responsável?
Primeiro, ele tem que dizer que ele confia onde ele está deixando os filhos dele, né? Então, eu confio em deixar meu filho, né, no ambiente escolar, eu confio em deixar com aquela professora. Então, passar para ele que a gente tem essa confiança em quem a gente está deixando eles, né? Então, eu confio que você vai ficar aqui na casa, né, do vizinho. Eu confio. Então, essa confiança é importante que seja de pais para filho, né? Não a gente esperar que a escola que dê essa confiança. A gente tem que dar para a escola essa confiança. E, principalmente, a gente pensar com ele, né? Num ambiente infantil mesmo, nesse ambiente de adolescente. E o discurso dele, por exemplo, nunca vou dizer para um filho, né? Eu já vinha sempre comentando, eu comento com esse de 12, tem outro de 5, e eu comento. Se um cachorro, aí o pequenininho, meu filho, se entrar um cachorro enorme na sua escola, você faz o quê? Né? Então, a gente tem que trazer algumas situações de perigo que não precisa ser dizer, ó, vai entrar um homem com a machadinha, com a arma e vai atirar em todo mundo. Você faz o quê? Eu não preciso trazer isso para um ambiente infantil e adolescente, certo? Mas eu posso dizer que se entrar um cachorro bravo na escola, o que, que você faz? Que é ensinando o comportamento de fuga, de segurança, entendeu? A gente passando para eles que são situações que a gente pode acontecer. Eu estou na rua e vejo um tiroteio, né? Qual é o comportamento de segurança que a gente ensina para um filho, né? Muitas vezes é o repetido nosso, foge, se abaixa. Então, a gente tem que pensar que a gente vive riscos o tempo todo em casa. Vai dormir, a gente vai o quê? Conferir todas as janelas, todas as portas, né? Quando sai, vai para uma festa, a gente não olha para os lados, a gente estava falando do ambiente que a gente estava, a gente olha se tem saída de emergência, se tem sinalização. Esse é o comportamento, né, de proteção, de prevenção, certo? Então, a gente espera muito só da sociedade, espera só muito da escola. E a gente contribui com o quê? Então, a gente também tem que pensar, enquanto sociedade, que a gente está aqui só para cobrar a saúde, né? a polícia, né? A segurança pública, a escola. A gente tem que pensar também, enquanto pais, o que, que a gente está contribuindo para essa segurança dessas crianças? Olha na mochila, né? A gente está orientando eles sobre um momento, né? de um atentado, né? Uhum. Não vou falar atentado, mas é um cachorro, chega um ladrão. Como é que você faz? Você corre para quem? Professor. Ele tem que passar segurança. Os professores, com certeza, a grande maioria é treinado, sempre tem treinamento. Se não tem, deve ter para esses momentos, entendeu? Uhum. Porque a sociedade nos remete a ameaça. Viver em sociedade remete a ameaça. E a gente tem que estar preparado.
Marconi.
E como conter a ansiedade?
A ansiedade, ela é contida com várias coisas. Não é só com remédio, como todo mundo hoje procura, né? Eu quero um remédio para a ansiedade, né? Quer ir para a terapia e sair na primeira sessão já curado, né? A gente controla, primeiro, pensando sobre se esse pensamento ele é real ou imaginário. Se eu posso resolver sozinha ou não, porque a gente também assume uma responsabilidade imensa, né, para a gente. Então, eu fico ansiosa com a viagem e se na viagem vai ter um acidente, aí eu assumo a responsabilidade toda para mim, né? Então, eu tenho que entender, mas não depende só de mim, né? Depende do que eu viajar com atenção, se eu estiver dirigindo, né, ter tudo, se vai dar tempo eu pegar o voo, não dá, pode ter um atraso, pode ter tantas outras coisas. Então, a gente tem que racionalizar. A ansiedade, muitas vezes, é o pensamento acelerado e a gente só deixa o quê? No piloto automático. Aí manda ele comandar. E a gente tem que dizer assim, ó, desligar o piloto automático e dizer, racionalizar. Ansiedade é racionalizando. Para evitar a ansiedade das crianças com relação a isso, é conversando, botando para elas racionalizar. Sabe? Pensar, não imaginário, porque a criança já é imaginária, né? Tudo dela é imaginário. A gente tem que trazer ela para a realidade.
Psicóloga Juliana Almeida, mais uma vez nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, trazendo então aí essas informações nesse bate-papo de hoje, chamando a atenção para esse assunto muito importante. Muito obrigado, Juliana.
Eu que agradeço, muito atenção, né, pais, escola, sociedade geral, as nossas crianças e adolescentes, né, e um recado que eu deixo especial para as crianças e adolescentes, né, vamos sempre confiar em quem cuida da gente. As crianças estão aqui para serem cuidadas, por todos nós, não é só pelo pai. Então, criança, adolescente, confie em quem cuida de vocês. E não num estranho que está no outro lado, num fake news, né, em outras mensagens. Confia em quem está próximo, em quem ama, em quem cuida de vocês. Viu? Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Juliana Almeida, trazendo aí, sempre colaborando conosco com algum tema, e desta feita falando aí sobre, infelizmente, essas supostas ameaças que vêm circulando aí por todo o nosso país.